Ciao e bentornato a un'altra lezione di dialogo nel nostro momento di chiacchierare. Oggi andiamo avanti con la nostra cena tra Valentina e Raffaello. Ti ricordi che Valentina aveva invitato Raffaello a cena da lei, a cena a casa sua? Bene, oggi quindi ascolteremo cosa succede e scopriamo cosa gli prepara Valentina. Andiamo subito alla nostra sfida, quindi concentrati sul dialogo, mettiti gli auricolari e liberati dalle distrazioni. Io torno subito dopo il dialogo per il nostro ponte.
Alla fine Constantin mi ha suggerito di aprire il conto in una banca online. È più pratico e anche molto più comodo per una come me, che è sempre in movimento.
Eh già. Vale, come hai detto che si chiama questo piatto?
È uno stroganoff. È un piatto russo, ma per qualche motivo molto popolare in Brasile. Questo l'ho fatto con il pollo.
È delizioso. E poi ormai lo sai che sono una buona forchetta cosmopolita. E questo vino? Colonia Cecilia. Da dove l'hai tirato fuori?
Colonia Sicilia. L'ho portata dal Brasile. Viaggiando mi porto sempre qualcosa di brasiliano da condividere con i nuovi amici che mi farò.
Furba che non sei altro, così facendo loro sentiranno ancora di più la tua mancanza quando partirai. Qual è la tua prossima tappa?
Una città cristallizzata nella lava da quasi 2000 anni.
Wow, se potessi verrei anch'io. Ci sono già stato in una città così. Credo che sia la cosa più bella che abbia mai visto. In effetti, viaggiando per il mondo ci imbattiamo sempre in cose incredibili.
Sono d'accordo, hai ragionissima. Infatti non vedo l'ora. Credo che sarà una delle esperienze più interessanti della mia vita. Alla fine Constantin mi ha suggerito di aprire il conto in una banca online. È più pratico e anche molto più comodo per una come me, che è sempre in movimento.
Eh già. Vale, come hai detto che si chiama questo piatto?
È uno stroganoff. È un piatto russo, ma per qualche motivo molto popolare in Brasile. Questo l'ho fatto con il pollo.
È delizioso. E poi ormai lo sai che sono una buona forchetta cosmopolita. E questo vino? Colonia Cecilia. Da dove l'hai tirato fuori?
Colonia Sicilia. L'ho portata dal Brasile. Viaggiando mi porto sempre qualcosa di brasiliano da condividere con i nuovi amici che mi farò.
Furba che non sei altro, così facendo loro sentiranno ancora di più la tua mancanza quando partirai. Qual è la tua prossima tappa?
Una città cristallizzata nella lava da quasi 2000 anni.
Wow, se potessi verrei anch'io. Ci sono già stato in una città così. Credo che sia la cosa più bella che abbia mai visto. In effetti, viaggiando per il mondo ci imbattiamo sempre in cose incredibili.
Sono d'accordo, hai ragionissima. Infatti non vedo l'ora. Credo che sarà una delle esperienze più interessanti della mia vita.
Cominciamo allora con il nostro ponte ad analizzare qua il nostro dialogo. Bene, quindi Valentina comincia a parlare con Raffaello e gli spiega che Constantin le ha consigliato di aprire un conto online. Quindi qua vediamo parte per parte. Alla fine Constantin mi ha suggerito di aprire il conto in una banca online. Então, afinal, no fim das contas, no fim, o Constantin me sugeriu de abrir a conta em um banco online. Quindi, vediamo qua. Alla fine Constantin mi ha suggerito di aprire il conto in una banca online. O que a gente tem de curioso aqui, interessante, para prestar atenção? Em português, nós diciamo a conta e o banco. E in italiano è il contrario, diciamo il conto e la banca. Então, a conta in portoghese è femminile, in italiano mascolino, e o banco in portoghese mascolino, in italiano femminile. Quindi, il conto e la banca, è il contrario qua, fai attenzione. Bene, e come continua? È più pratico e anche molto più comodo per una come me, che è sempre in movimento. Quindi è più pratico, è mais pratico e também é muito mais conveniente, più comodo, mais confortável mesmo. Então, più pratico è anche molto più comodo per una come me, che è sempre in movimento. Perfetto. Aqui a gente tem essa palavra comodo, vero? comodo, em italiano, tem a ver com essa ideia de comodidade, né? Comodidade de conforto, comodidade. Então, tem a ver com essa ideia de comodidade, de conforto, né? É confortável, ok? Eu também posso usar essa palavra para dizer, por exemplo, que uma roupa é confortável. É um vestido, um hábito cômodo, ok? Uma scarpa cômoda. Oppure, e o contrário é scomodo, vero? Então, desconfortável, scomodo, con la S all'inizio. Bene, e vediamo come continua la conversazione. Raffaello qua cambia un po' argomento e dice: eh già, Vale, come hai detto che si chiama questo piatto? Poisento, ah sì, poisento, apri a conta aí mesmo. Tá bom assim, é mais fácil para você. E aí ele muda completamente de assunto e pergunta: Vale, como você disse que este prato se chama? Então, vediamo qua una cosa. È già. Esse è già, o già em italiano, né, que é o nosso já, pode ser usado de várias maneiras, ele tem mais de um significado, né? E aqui esse é já ou ah já, também a gente pode ouvir ah já. Pode significar é mesmo. Então você fala alguma coisa que eu esqueci, que eu não sabia, eu falo: "Nossa, é mesmo". Sabe aquele tom de surpresa? Ah, já. Né? Eu esqueci de fazer alguma coisa, daí você me lembra. Claro, você precisa ir no mercado. Ah, já, é vero, é finito tutto qua a casa minha, né? Acabou tudo, preciso ir no mercado. Então, esse a na frente pode mudar o significado, né? E como o é já é um jeito de concordar, ele fala: pois é, né? Concordando com o que ela falou antes, né? É já. Então, pois é, ok? A gente pode traduzir assim. E também tem um outro sentido do já, que é o di já. Que aqui é quando você fica surpreso com alguma coisa. Por exemplo, eu falo pra você que tô indo almoçar e dá menos de 5 minutos eu volto. E você me diz: di já? Né? Já? Esse já no sentido de já acabou, foi tão rápido assim. Então esse di já aqui, ele tem, significa o nosso já, mas nesse tom de surpresa, ok? Então quando você fica surpreso que alguma coisa aconteceu muito rápido, já, se fica surpreso com isso, não dá pra falar só já, mas tem que ser esse di já. Di já, di já, com entonação, d'accordo? A gente viu aqui três usos um pouco diferentes de usar o già in italiano. Perfetto, andiamo avanti, vediamo cosa risponde Valentina a questa domanda su questo piatto che Valentina gli ha preparato. È uno stroganoff, è un piatto russo, ma per qualche motivo molto popolare in Brasile. Questo l'ho fatto con il pollo. É um estrogonofe, é um prato russo, mas por algum motivo é muito popular no Brasil. Este eu fiz com frango. Quindi vediamo qua la nostra frase. É super interessante, muito interessante questa frase di Valentina. Você sabia que estrogonofe é um prato russo? E realmente é muito popular aqui no Brasil, né? E si può fare lo stroganoff con ingredienti diversi, vero? Qual è il tuo preferito? Poi scrivimelo qua nei commenti, ok? Si può fare lo stroganoff qua in Brasile almeno, poi in Russia chi lo sa, stroganoff con la carne, vero? Con i gamberetti, cosa sono i gamberetti? È o camarão, mas è aquele camarãozinho, perché daí gamberi è aquele camarãozão, então con i gamberetti. Con i funghi è il mio preferito, ovviamente, perché sono vegetariana. Bene, e scrivimi qua se tu sai la storia dello stroganoff in Brasile e qual è il tuo preferito. Lasciami la tua ricetta qua, perché qua in Brasile è molto popolare e si prepara anche in molti modi diversi, vero? Perfetto, e lei dice: questo l'ho fatto con il pollo. Questo l'ho fatto. Então, olha que interessante essa frase aqui, essa construçãozinha que a gente tem aqui. Questo, este aqui, né? Este, eu o fiz com frango, né? Com o frango, com il pollo. Então, o que está acontecendo nessa frase? A gente tem o ho fatto, eu fiz, então passato próximo, né? Eu fiz. prima persona, com participio do verbo fare, e esse L apóstrofo. Aqui só tem essa função, na verdade, de retomar o que foi dito para reforçar, né? Este eu o fiz, questo l'ho fatto, ok? Então, questo ho fatto não poderia, porque eu tenho que fazer referência, eu preciso reforçar o que é que eu fiz, né? Que é o estrogonofe. Então, esse l'ho aqui, de l'ho fatto, é o lo strogonoff, ok? Lo strogonoff. Por isso que tá retomando aqui, d'accordo? Depois aqui nessa frase a gente tem duas coisas interessantes também. Deixa eu puxar aqui na nossa lavagneta, fazer um pouco de espaço. Que é o seguinte, a palavrinha qualche, qualche, então qualche motivo, aqui não é qualquer motivo, mas é algum motivo. Então, qualche é algum. E qualquer, em italiano, é qualsiasi. Então, não confunda qualche com qualquer, ok? Qualche, algum, e qualsiasi, qualquer. Perfetto. Andiamo avanti nella nostra conversazione, nel nostro dialogo. Vediamo cosa risponde Raffaello in questo momento. È delizioso. E poi, ormai lo sai che sono una buona forchetta cosmopolita. E questo vino, Colonia Cecilia, da dove l'hai tirato fuori? È una delizia, né? Está uma delícia, ele tá querendo dizer aqui. E além disso, você sabe que eu sou um bom garfo cosmopolita. E esse vinho, Colonia Cecilia, de onde você o tirou? Vediamo qual é a nossa frase, porque é muito interessante. É delicioso. É delicioso, está delicioso, né? Tá muito bom o prato. Ele poderia também ter falado... É squisito. Conosci questa parola? Squisito não tem nada a ver com esquisito no português. Mas squisito é quando algo é muito bom, principalmente comida. A gente usa no contexto de refeições aí, de pratos. Então, quando um prato é maravilhoso, delicioso, você pode dizer é squisito. E tem um gesto, que é um gesto clássico aqui que acompanha essa fala, que é o dedinho na bochecha, né? É esquisito. Fazer assim em italiano significa que é muito bom. Esquisito. Aqui no Brasil a gente tem... Meu pai pelo menos fazia quando eu era pequeno. Ele fazia assim, né? Tá muito bom. Na pontinha da orelha. Não sei se é uma coisa que acontece no Brasil inteiro. Mas, enfim. Esse é um gesto italiano, né? Pra dizer que algo, que uma comida tá muito boa. Que é esquisita. D'accordo? E aí ele continua. E poi, né? E além disso... O poi aqui sempre tem esse sentido de após, de dar uma continuidade, né? Ele pode significar após, mas além disso, e ainda mais, e ainda também. Ormai lo sai. O ormai é uma palavrinha que a gente vai precisar de outros momentos para aprofundar. Mas sempre tem uma ideia de... a gente pode traduzir ele com agora, às vezes, ok? Ou a esse ponto, a essa altura, a esse ponto, porque ele sempre tem alguma ideia de que é um pouco tarde demais para alguma coisa, né? Ah, a essa altura você sabe, né? Por que a essa altura? Porque a gente já passou um tempo junto, então, né, existe essa relação com o passado aqui. A gente já passou um tempo junto, então a essa altura você sabe que eu sou bom de garfo, né? Em português a gente diz bom de garfo e em italiano a gente diz essere una buona forchetta. Ok? Essere una buona forchetta é ser bom de garfo. Então, não tem o de, né? In italiano. Di, in italiano. Ok? Então, essere una buona forchetta. Tu sei una buona forchetta? Io sono una buona forchetta. Mi piace mangiare moltissimo. Bene. E poi, a gente tem de interessante aqui, esse da dove l'hai tirato fuori. Né? De onde você tirou, de onde você saiu com isso. A gente tem esse da dove aqui, que tem essa ideia de origem, né? Veio de algum lugar. E a gente volta naquele detalhe importante da preposizione da, que muitas vezes vai ter essa relação de origem, né? Quando alguma coisa se origina de algum lugar, viene da qualquer posto. Porém, a gente tem a única exceção de... A gente vai usar o di, né, di dove, quando a gente estiver falando sempre de origem, mas com o verbo essere. Então, quando você colocar a pergunta di dove sei, né, de onde você é, estiver usando então o verbo essere, Aí, nesse caso, sim, você vai poder usar di. Então, com todos os outros verbos, se tiver essa ideia de origem, principalmente aqui com o dove, vai ser da. E aqui a gente está usando o verbo tirare, né? Da dove l'hai tirato fuori? Aqui a expressão é própria questa, tirare fuori. É da onde você aparece com essa coisa, né? Da onde surge isso aqui. Porque ele está olhando ali a garrafa de vinho e é um vinho muito estranho para Raffaello, vero? Porque é um vinho brasiliano. Inclusive, estou achando o Raffaello aqui meio mal educado, né? Como é que ele me chega na casa da Valentina sem nada, não levou nenhum vinho? Não se può fare, soprattutto in Italia. É importante, não? Quando vai à casa de qualcuno, você vai na casa de alguém, você vai levar pelo menos il dolce ou il vino, ok? Mas o Raffaello aqui não cumpriu seu papel social, não. E ele deixou a Valentina preparar tudo, fazer tudo. Vabbè, capita. Bene, e quindi, pensiamo a un'altra cosa in questo dialogo interessante. Aqui ele está falando de essere una buona forchetta, né? De ser bom de garfo. E temos essa palavrinha aqui, forchetta, appunto, que é interessante, porque é o que a gente precisa para comer, né? Então, vamos pensar quais são... Você conhece outras palavras, né? Outros vocabulários relacionados a esse mundo aí da cozinha? Por exemplo, na mesa. O que, que você precisa numa mesa para comer, né? A gente precisa da forchetta, que é o nosso garfo. Depois, a faca é il coltello. Coltello. Dopo, abbiamo bisogno del tovagliolo. Tovagliolo, che è il tovagliolo? Tovagliolo è un guardanapo, tovagliolo, ok? Poi abbiamo bisogno del bicchiere, vero? Bicchiere, che è un copo, o a tassa di vino, também a gente pode chiamare di bicchiere. E poi il piatto, vero? Il piatto è fondamentale. Deixa aqui nos comentários outras palavras relacionadas a esse mundo aqui da cozinha, da mesa, o que a gente precisa para comer. Escreve aqui outros vocabulários. Vamos aprender um pouquinho mais de vocabulário relacionado a isso. E poi vediamo ora cosa dice Valentina. Colonia Sicilia, l'ho portato dal Brasile. Viaggiando mi porto sempre qualcosa di brasiliano da condividere con i nuovi amici che mi farò. Então, Colonia Sicilia eu trouxe do Brasil. Sempre que viajo levo comigo algo do Brasil para compartilhar com meus novos amigos. Bene, então aqui ela está falando, Colonia Sicilia, no? Questo vino que ela trouxe do Brasil, l'ho portato. Por que, que a gente tem esse l'ho portato? Lembrando que esse L apóstrofo aqui é de lo, o. Mas para não falar lo e o, colocar duas vogais juntas, lembra sempre desse detalhe de pronúncia. No italiano a gente vai evitar ao máximo ter vogais juntas. Vai evitar ao máximo. Então, sempre que puder, a gente vai cortar e emendar ali uma palavra. Uma questão de fonética, porque soa muito melhor falar lo do que falar lo, ok? Então, lo portato. Eu trouxe, esse lo está substituindo il vino, vero? Então, o Colonia Sicilia aqui. Lo portato dal Brasile. Olha o da aqui com esse sentido de origem, né? Do Brasil, vem de lá, né? A origem é de lá. Viaggiando, então... Viajando, né? Quando eu viajo por aí, me porto sempre qualcosa di brasiliano. Sempre trago algo, qualcosa de brasileiro para compartilhar. Aqui a gente tem esse da condividere. Da condividere. Esse da aqui tem um uso um pouco diferente. Quando a gente usa da com um verbo, da condividere, da mangiare, da bere, tem essa ideia de finalidade, né? Então, é para isso, né? Para compartilhar. Muito comum você ir num restaurante e alguém te perguntar cosa vuoi da bere? Cosa vuoi da mangiare, né? O que você quer para comer, né? Com a finalidade de comer. Quindi, da condividere qua. Então, para compartilhar. Con i nuovi amici che mi farò, ok? Então, com esses novos amigos que farei, né? Com novas pessoas, novos amigos que eu encontro por aí. Que carina, Valentina, vero? Simpática. Vediamo ora, però, cosa risponde, come reagisce, cosa dice Raffaello. Furba che non sei altro, così facendo loro sentiranno ancora di più la tua mancanza quando partirai. Qual è la tua prossima tappa? Su esperta, a gente já viu furba, né? Furbacchione, furbo também. Então, a palavrinha que a gente tem para dizer esperto, vero? Então, furba. Assim, eles sentirão ainda mais a sua falta quando você partir, quando você for embora. Qual é a sua próxima parada? Vediamo qua la nostra frase. Bene, então, furba che non sei altro, così facendo. Esse così facendo, fazendo desse jeito, né? Desse jeito, a gente poderia traduzir assim. Então, desse jeito, né? Fazendo assim, desse jeito, eles sentirão ainda mais a sua falta. Então, eles vão sentir saudades. Em italiano, a gente não tem a palavra saudades, mas a gente usa o verbo faltar, fazer falta, né? Mancanza, então, a gente tem aqui, que é o substantivo, mancanza, é falta. E vem do verbo mancare, que é faltar. E um detalhe sobre o verbo mancare é que ele vai funcionar como o verbo piacere, então, que é algo que faz falta para mim. Então, a gente vai usar aí, geralmente, apenas o singular e o plural, né? Eu posso dizer, por exemplo, mi manca, então, sempre usando os pronomes aqui, mi, ti, né? A me, a te, a lui, a lei. Então, mi manca la mia famiglia. Per esempio, la mia famiglia è singolare, vero? Quindi, la mia famiglia. Oppure, plurale, se você sente falta di algo che è plural, né? Di mais di alguma cosa, mi mancano i miei libri. Os meus livros. Ah, eu tô sentindo falta dos meus livros aqui. I miei, opa, libri, vero? I miei libri. Então, pra dizer que você sente falta, vai ser ti mancano. Se ele sente falta, gli mancano. Sempre usando os pronomes aí de acordo com a pessoa, d'accordo? Então, aqui o verbo mancare pra falar sobre sentir falta, ter saudades aí. E alla fine, e por fim aqui, o Raffaello pergunta, qual è la tua prossima tappa? Então, qual é a sua próxima parada, sua próxima etapa, né? Tappa é etapa, tappa, ok? Quindi qual è la tua prossima tappa? Vediamo cosa risponde, cosa dice Valentina. Una città cristallizzata nella lava da quasi 2000 anni. Quindi una città, você já entendeu aí? Di che lugar ela sta falando? Cristallizzata nella lava da quasi 2000 anni. Okay, então, uma cidade cristalizada na lava há quase 2000 anos. Hai capito di quale città stiamo parlando? Ovviamente parliamo di Pompei. Pompei, Ercolano, Napoli, tudo ali na região do Vesúvio, d'accordo? Então, ela tá falando que essa será la sua próxima tappa. Aqui o que a gente tem de interessante para prestar atenção è o 2000, ok? Opa, 2000, una parola sola, sola. Perfetto, quindi a gente tem mille, ok? Che è mil, un só, então, singular, no, mil, né? Un. E aí, pros próximos números, quando a gente vai falar di 2000, 3000, vai pra mila, ok? Con una L. Quindi, mille, a gente sta falando di mil, e 2000, 3000, 4000, e assim por diante, a gente precisa colocar o mila. Então, junta o número, põe ali o 2, o 3, o 4, quello che vuoi, e mila con una L, ok? Mille, mila. Mille, mila. Diversa pronuncia e diversa vocale anche. Bene, vediamo ora come continua Raffaello. Wow, se potessi, verrei anch'io. Ci sono già stato in una città così. Então, wow, né? Se pudesse, se eu pudesse, eu iria também, já estive em uma cidade assim. Quindi, uau, se potessi, verrei anch'io. Beh, lui è napoletano, ci credo che sia stato, né? Ele é dali, espero que ele tenha ido, porque se você é um napoletano e não conhece Pompei, madonna. Então, ci sono già stato in una città così. Se potessi, verrei, o verrei aqui é o verbo venire, na verdade. Então, venire é porque ele está falando com a interlocutora que vai até lá. Então, eu iria junto porque está indo com ela, ok? Então, se potessi, verrei anch'io. Ci sono già stato, eu já estive. Vediamo qua per capire come funziona il ci, ok? Então, sono già stato. Ele está falando que já esteve onde? Ali, vero? Então, ci sono già stato é come dire sono stato lì. Sono già stato lì, ci sono já estado. Então, esse ti é aquele ti que vai substituir um lugar, né? Diz respeito a algum lugar, faz referência a um lugar. Então, ti sono já estado. A diferença entre o li e o ti é que o li vem sempre no final da frase e o ti vem antes, né? Vem no começo, antes do verbo. Perfeito. Então, esse ti, que lugar é esse? É a tal da città cristallizzata que a Valentina falou que tá indo lá, né? Que é a próxima etapa dela. Então, quando ele diz ci sono già stato, é porque ele também já esteve nella città cristallizzata, in questa città. Perfetto. E poi Raffaello qua continua. Credo che sia la cosa più bella che abbia mai visto. Então, eu acredito que seja a coisa mais linda che eu já tenha visto. In effetti, viaggiando per il mondo, ci imbattiamo sempre in cose incredibili. Quindi vediamo qua la nostra frase. Credo che sia, aqui usando o congiuntivo, né? O nosso seja, tenha. Por que, que ele tá usando isso? Porque aqui a gente tem o verbo credere. Então, esse credo che sia, ok? Sempre que a gente for usar verbos que vão expressar a nossa opinião, então, como o verbo credere, né? Acredito, eu acho, verbo pensare, il verbo immaginare, e alguns outros, a gente vai precisar usar o congiuntivo, d'accordo? Então, credo che sia, penso che sia, immagino che sia, ok? Então, nesses casos, a gente vai usar o congiuntivo. E isso é uma dica que pode ajudar bastante, porque é uma coisa que vem muito automaticamente. Você falar, credo che sia, por exemplo. Vem bastante automático, ok? E depois a gente tem um outro também ali, o abbia mai visto. O abbia é o congiuntivo de haver. Então, a gente tem aqui, sia, que é essere, e abbia, que é avere, d'accordo? E in più qua abbiamo un altro ti, a gente tem um outro ti aqui, que é completamente do ti que a gente viu que substitui um lugar. Então aqui na frase, na parte ci imbattiamo, o verbo imbattersi, que significa se deparar, a gente pode traduzir com se deparar com alguma situação, né? Ci imbattiamo. Então aqui tá conjugado com a pessoa noi ci imbattiamo, ok? Então, esse ti aqui não tem nada a ver com lugar, mas faz essa referência a nós, né? Porque é o verbo riflessivo coniugato. Bene, e in più, in questa frase, abbiamo questo in effetti. In effetti è uma expressão, a gente pode aprender quase como uma expressão idiomática mesmo, e tem um pouco essa ideia de retomar o que foi dito, de fazer você pensar de novo. In effetti, não, realmente, olha, realmente, pensando bem, pensando-te bem, né, a respeito disso que foi dito. Então, ele acabou de falar que acha que é uma das coisas mais lindas que ele já viu. Ele falou, e realmente, quando a gente viaja, né, viajando por aí, te imbattiamo, a gente se depara sempre com coisas incríveis, porque o mundo está cheio de coisas incríveis. Então, in effetti, a gente pode traduzir como esse realmente, né, sempre com essa ideia de te fazer questionar, né? Te fazer pensar no que foi dito. Então, pensando-te bem, né? Então, realmente, pensando-te bem, né? A gente poderia substituir também esse in effetti por pensando-te bem, né? Viaggiando per il mondo ci imbattiamo sempre in cose incredibili. Sarebbe un'altra opzione, ok? Bene, e ora vediamo come finisce qua la conversazione con Valentina che dice «Sono d'accordo!» Hai ragionissima. Infatti, non vedo l'ora. Credo che sarà una delle esperienze più interessanti della mia vita. Estou de acordo. Você tem muita razão. Você tem razão. Na verdade, eu não vejo a hora. Acredito que será uma das experiências mais interessantes da minha vida. Bene, vediamo la nostra frase. Sono d'accordo. Então, o nosso estar de acordo, né? Estou de acordo. Hai ragionissima. Ragionissima. Aqui a gente já comentou que na língua italiana tem um pouco esse recurso aqui de superlativizar tudo. Então, é muito comum você ouvir alguém falar, por exemplo, buongiornissimo, né? Muito bom dia. Principalmente na língua, na oralidade, né? Na língua falada, a gente traz esse recurso aqui para dar uma ênfase aqui, para exagerar um pouco. Então, se você tem ragionissimo, você tem muita razão, né? Infatti, de fato, né? Realmente, non vedo l'ora. Então, aqui esse de fato, questo infatti, tem um pouco esse sentido de fato, né? Eu estou confirmando, de certa forma, o que foi dito antes, né? Então, mais do que na verdade, né, ele está confirmando aqui a ideia de que o lugar realmente é muito incrível, e por isso que é bom viajar e tudo mais. Então, de fato, não vejo a hora de partir, mal posso esperar. Credo que será uma das experiências mais interessantes da minha vida. Esse infatti, em italiano, muito usado, ele pode ter outros significados, ok? Então, às vezes vai ter o significado de fato, como no português, então, com a ideia de conferma, né? Conferma la frase precedente. La frase precedente. Então, a ideia de confirmar o que já foi dito. Ou também o infatti, às vezes, vai significar por isso. Vamos ver aqui um exemplo desses dois usos. Ad exemplo, a gente pode dizer que gli italiani mangiano molta pasta. A gente pode afirmar isso. Gli italiani mangiano molta pasta. Infatti, la mangiano. Infatti, la mangiano. De fato, né, realmente, eles a comem, né, la pasta, né, eles comem bastante pasta. Infatti, la mangiano. Ou, no segundo caso, a gente poderia usar o infatti dessa forma. Oggi piove. Infatti, non esco. Então, aqui tem um pouco mais esse sentido de por isso, né? Hoje chove, hoje está chovendo, por isso não vou sair. Infatti, non esco, ok? Então, aqui a gente vê esses dois usos do infatti na língua falada e tem alguns outros também que a gente vai explorar ao decorrer das nossas próximas unidades. Allora, adesso abbiamo finito il nostro dialogo, il nostro ponte, passiamo ora al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. Quindi il dialogo comincia con Valentina che dice: alla fine Constantin mi ha suggerito di aprire il conto in una banca online. Al final Constantin mi suggeriu di aprire a conta in un banco online. È più pratico e anche molto più comodo per una come me, che è sempre in movimento. Então è mais prático e muito mais conveniente, mais confortável para alguém como eu que está sempre em movimento. Eh già, Vale, come hai detto che si chiama questo piatto? Pois é. Vale, como você disse que esse prato se chama? É uno stroganoff. É um piatto russo, mas por qualche motivo muito popular em Brasília. Questo l'ho fatto con il pollo. É um stroganoff. É um prato russo, mas por algum motivo é muito popular no Brasil. Este eu fiz com frango. È delizioso. E poi ormai lo sai che sono una buona forchetta cosmopolita. E questo vino, Colonia Cecilia, da dove l'hai tirato fuori? É uma delícia, aliás, você sabe que eu sou um bom garfo cosmopolita, sou bom de garfo. E esse vinho, Colonia Cecilia, de onde você o tirou? Colonia Cecilia l'ho portato dal Brasile. Viaggiando mi porto sempre qualcosa di brasiliano da condividere con i nuovi amici che mi farò. Colonia Cecilia eu trouxe do Brasil. Sempre que viajo levo comigo algo do Brasil para compartilhar com meus novos amigos. Furba che non sei altro, così facendo loro sentiranno ancora di più la tua mancanza quando partirai. Qual è la prossima tappa? Su esperta, sì, eles sentirão ainda mais a sua falta quando você partir. Qual è la sua prossima parada? Una città cristallizzata nella lava da quasi 2000 anni. Una cidade cristallizzata nella lava ha quasi 2000 anos. Wow, se potessi verrei anch'io. Ci sono già stato in una città così. Uau, se pudesse eu iria também. Eu já estive em uma cidade assim. Credo che sia la cosa più bella che abbia mai visto. In effetti, viaggiando per il mondo ci imbattiamo sempre in cose incredibili. Acredito que seja a coisa mais linda que eu já vi. De fato, viajando pelo mundo, nos deparamos sempre com coisas incríveis. Sono d'accordo, hai ragionissima. Infatti, non vedo l'ora. Credo che sarà una delle esperienze più interessanti della mia vita. Estou de acordo, você tem muita razão. Na verdade, ou de fato, eu não vejo a hora. Creio que será uma das experiências mais interessantes da minha vida. Siamo arrivati alla fine di un altro momento di chiacchierare. Oggi abbiamo imparato tantissime cose nuove. Ora ti lascio di nuovo con il nostro dialogo e poi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack. Alla prossima e un caro saluto. Ciao!
Alla fine Constantin mi ha suggerito di aprire il conto in una banca online. È più pratico e anche molto più comodo per una come me, che è sempre in movimento.
Già. Vale, come hai detto che si chiama questo piatto?
È uno stroganoff. È un piatto russo, ma per qualche motivo molto popolare in Brasile. Questo l'ho fatto con il pollo.
È delizioso. E poi ormai lo sai che sono una buona forchetta cosmopolita. E questo vino, Colonia Cecilia. Da dove l'hai tirato fuori?
Colonia Cecilia? L'ho portato dal Brasile. Viaggiando mi porto sempre qualcosa di brasiliano da condividere con i nuovi amici che mi farò.
Furba che non sei altro. Così facendo, loro sentiranno ancora di più la tua mancanza quando partirai. Qual è la tua prossima tappa?
Una città cristallizzata nella lava da quasi 2000 anni.
Wow, se potessi verrei anch'io. Ci sono già stato in una città così. Credo che sia la cosa più bella che abbia mai visto. In effetti, viaggiando per il mondo, ci imbattiamo sempre in cose incredibili.
Sono d'accordo, hai ragionissima. Infatti non vedo l'ora. Credo che sarà una delle esperienze più interessanti della mia vita.